Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler, começando de casa. Agora, dessa vez gravado, né? Semana passada o Flávio fez por telefone. Agora a gente volta a fazer a coluna. E olha só, eu queria falar que começou a temporada de filmes natalinos na Netflix. Ela já tinha anunciado, né, que ia ter uma sequência de filmes aí de Natal. E começou agora. Estreou no catálogo da Netflix Amor com Data Marcada. Quem gosta aí de comédia romântica, né? Eu acho que vai curtir um filme que conta a história de uma menina que ela tá sempre solteira no Natal. Ela nunca consegue arranjar ninguém para namorar até o Natal. Aí ela encontra um cara, coincidentemente, que também tá sempre solteiro em datas festivas, né? E aí, qual é o combinado deles ali? Vamos ficar juntos nessas datas festivas, né? Esses amores com datas marcadas. E aí o filme se passa a partir desse ano que eles resolvem fazer isso toda vez que tem algum feriado, que é uma data festiva, eles estão juntos e a partir daí começa a desenvolver um amor, desenvolver uma amizade entre eles. Então acho que é bem legal para quem gosta de uma comédia, sabe, aquela água com açúcar, aquela coisinha mais levinha. Amor com Data Marcada estreou hoje no catálogo da Netflix e dando aí uma sequência de filmes natalinos que daqui para frente já é Natal na Netflix. Vai ter toda semana vai ter alguma coisa diferente aí para poder assistir, porque começou a época de Natal na Netflix, daqui a pouquinho tá entrando vários outros títulos no catálogo, e Amor com Data Marcada é um deles, estreou ontem à
Não.
noite no catálogo da Netflix.
E esse, a gente não precisa nem assistir para saber que vai dar ruim, né? Que eles vão se apaixonar nesse rolê todo. E é aquela comédia que a gente já sabe o final, mas que
Não.
ok. É, pode ser divertido mesmo
Eles
assim.
vão se apaixonar, em algum momento vai dar errado esse combinado deles, eles vão querer
Lógico.
ficar fora dessas datas festivas, enfim, todo esse clichê gostoso de um filme de comédia romântica dentro de um contexto de Natal. E agora, saindo um pouquinho da Netflix, indo para o catálogo da Amazon Prime, outro serviço de streaming muito interessante, a gente tem a estreia de Utopia, uma série da Amazon Prime, original da Amazon Prime, que é um remake de uma série de 2011, lá da Inglaterra, que conta uma história, assim, digamos que bem parecida com o que a gente está vivendo. Tem um gibi nessa série que fala de uma pandemia que acaba dizimando a população, então entra nesse contexto de apocalipse, né? E tudo que acontece naquele gibi, as pessoas que estavam lendo dentro de, inclusive estavam numa Comic Con dessas, né? Assim, eles são um grupo de nerds que estavam lendo o gibi e começam a pontuar as coisas que estavam acontecendo no gibi e fazer uma relação com a vida na Terra, a vida real, né? E eles percebem que tudo está acontecendo do jeito que o quadrinista projetou. E aí a série começa a contar sua história a partir disso. É um grupo de nerds que tenta resolver esse mistério de por que que o quadrinista está acertando o futuro, né? Por que que ele fez esse desenho e por que que a série está prevendo tudo o que está acontecendo, né? Assim, tem um contexto bem interessante atual, né? A série foi gravada antes da pandemia, por sinal, mas tá saindo agora e estreia Utopia no catálogo da Amazon Prime. Só que, assim, existe uma série anterior a essa, né, que foi um remake de Utopia lá da Inglaterra. E você chegou a ver, né, Flávio?
Sim, é uma série britânica, daquela com poucos episódios, aquela típica série britânica. Eu acho que ela tem duas temporadas de 4 ou 6 episódios cada um, sabe? Tipo, é aquela típica série que demora 3 anos para sair a outra temporada, série britânica mesmo. E ela é muito legal, só que ela é muito violenta, né? A única coisa que eu vi a Gillian Flynn, que é a autora desse remake, e para quem não sabe, a Gillian Flynn, ela é escritora, né? E ela é escritora de livros que deram origem, por exemplo, à Garota Exemplar,
Sim.
que é um filme muito legal. Ela é a escritora do livro, né? Ela entrou nessa de roteirizar há pouco tempo, mas ela falou que tende a ser menos violenta essa versão nova. Mas porque a versão britânica, ela é tipo sangue adoidado. A galera é punk. Mas ela é muito legal, é uma história muito legal, muito bem amarrada. E eu gosto muito da versão britânica. Eu fiquei curioso do que eles podem fazer aqui. Até tem um elenco legal, né? Tem o John Cusack, então pode ser que saia alguma coisa interessante. Eu boto fé. A história é muito boa.
Sim, a HBO tinha comprado os direitos para fazer esse remake nos Estados Unidos em 2014, na verdade, fazer uma série, né? Só que quem ia dirigir era o David Fincher, né? Ele que dirigiu, inclusive, Garota Exemplar, né?
O garoto exemplar, exato.
E só que não foi para frente. Essa história com a HBO não foi para frente e acabou caindo nas mãos da Amazon Prime agora, que tocou essa série. Ela tem 8 episódios e estreia amanhã no catálogo da Amazon Prime. E tá acontecendo também, né, Flávio? A Mostra de São Paulo era aberta para o público em geral, né, para assistir vários filmes. Quem quiser pagar uma quantia bem simbólica ali para assistir alguns filmes, está disponível para quem quiser ver. E você está cobrindo a mostra, né, Flávio?
Sim, a gente está assistindo vários filmes nas cabines de imprensa, está saindo crítica todo dia. E tem alguns filmes legais. Eu já falei um pouquinho sobre a mostra, né? Uhum. Ela tem o seu próprio serviço de streaming, a gente pode dizer assim, que é o Mostra Play, que é só você entrar, se cadastrar, o cadastro é muito fácil de fazer, e aí você vai lá e aluga os filmes que você quer assistir. Você, assim que você aluga, você tem 3 dias para assistir o filme, mas no momento que você dá play, você tem 24 horas para terminar ele. Então, são só essas as regras e custa R$6 cada filme. E tem alguns filmes bem interessantes. Por exemplo, teve duas levas, né? A primeira leva estreou semana passada e essa semana já estreou alguns filmes novos. Entre os dois deles que estrearam ontem, que foram disponibilizados ontem, né? Está Não Há Mal Algum, que é um filme iraniano que é um possível candidato ao Oscar, ganhou o Festival de Berlim, é um filme muito comentado, e que o diretor tá preso por causa do filme. Então ele é um filme muito polêmico e que tende a gerar polêmicas por causa disso. Eu ainda não assisti, então eu não sei exatamente qual é a polêmica, mas o diretor tá preso por causa do filme, então ele deve fazer altas críticas ao governo iraniano, no mínimo, provavelmente. E tem também Noturno, que é um documentário italiano que depois de Honeyland, a galera começou a se empolgar e soltar alguns filmes de documentário para Oscar de melhor filme estrangeiro. E Noturno tá quase sendo o indicado italiano para o Oscar. Então fica aí a dica, tá disponível na mostra. E tem outros filmes. Por exemplo, ontem saiu o trailer da cinebiografia do David Bowie. E essa cinebiografia, ela já tá disponível na mostra desde a semana passada. Eu ainda não assisti, mas também tá lá. Então, em vez de você só ficar comentando o trailer, você pode assistir o filme já e já comentar direto o filme, né?
É verdade. A mostra, ela tem essa possibilidade, ela te dá essa possibilidade de assistir coisas que vão muito além do eixo hollywoodiano, né? Então, você tem acesso a muitos outros títulos de diversos outros países. Ano passado, por exemplo, a gente pôde assistir O Farol, que concorreu ao Oscar, A Vida Invisível, com a Fernanda Montenegro, também um filme brasileiro excepcional. Então, esses filmes, eles acabam passando pela Mostra de São Paulo e depois vão para circuitos mundiais, né, e acabam concorrendo ao Oscar em diversas ocasiões. Então, é uma oportunidade para você conferir o filme.
Só que eu acho que o mais legal é você ter umas experiências meio loucas, sabe? Ontem eu assisti um filme chamado Malmi Krog, que é um filme romeno de 3 horas e 20, que é um filme sobre filosofia, que é um bando de gente discutindo filosofia por 3 horas e 20. E é um filme que você super fugiria. Eu pensei em fugir. Eu até botei isso na minha crítica que vai sair. Mas, tipo, o filme é incrível. É uma parada muito, muito absurda, sabe? E hoje, o filme de hoje das cabines é um filme de Taiwan que ele não foi legendado propositalmente. Então, são experiências diferentes, sabe? A galera da mostra gosta dessas experiências diferentes. E eu acho que isso é legal de aproveitar e de assistir, de curtir, porque não é o tipo de experiência que você geralmente tem no circuito tradicional de cinema, né?
É uma excelente oportunidade para quem gosta de cinema, para quem gosta de ver filmes de diferentes nacionalidades. A Mostra de São Paulo e a Mostra da Play, que agora está disponível esse ano por conta da pandemia, não teve a versão presencial, né? Mas eu acho que essa Mostra da Play tem tudo para continuar ao longo dos anos, porque foi uma experiência muito bacana, tem dado certo. E tem sido muito comentado também. Então a Mostra de São Paulo está disponível aí para você quiser assistir na Mostra Play.
Eles querem que seja híbrido, né? Esse ano está tendo algumas sessões de drive-in em São Paulo, uhum. Mas a grande parte dos filmes está sendo exibido online. São poucos os filmes que não têm exibição online ou tiveram alguma restrição. Então, assim, a ideia, pelo que eles falaram, é que seja híbrido nos próximos anos, né? Então, ter sessões presenciais, quando os cinemas estiverem todos reabertos, enfim, ano que vem, né, outubro do ano que vem, mas também ter alguns filmes disponibilizados online, porque é a chance de alguém que está em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, poder assistir esses filmes com mais facilidade, né? Você não precisa se deslocar até São Paulo, gastar dinheiro, enfim.
Eu acho que é uma tendência que vai se perpetuar aí ao longo dos anos, né? O que a pandemia trouxe de diferente e essas coisas vão sendo adaptadas pós-pandemia, né? E eu acho que esse serviço de streaming, por exemplo, esses festivais mais híbridos disponíveis para todo mundo, acredito que seja uma tendência que possa seguir no futuro. Mas, caso você não queira assinar nenhum filme, alugar ou ligar na Netflix, na Amazon Prime para assistir uma série ou filme, e quer ir no cinema para relembrar essa expectativa de ir ao cinema, né? Todo esse ritual que a gente tem quando vai ao cinema, Está em cartaz agora nos cinemas da Grande Vitória, Tenet, um filme do Christopher Nolan, caso você queira curtir o cinema novamente. Agora sim, eu preciso te alertar o seguinte, a crítica no mundo afora vem dizendo que é o pior filme do Christopher Nolan. Ainda assim, tem o símbolo e o carimbo do diretor. Então, para quem gosta da filmografia do Christopher Nolan, talvez possa se identificar com Tenet, mas do contrário, o que vem sendo comentado no mundo inteiro é que Tenet não é tão bom assim quanto se esperava, né?
É, exatamente. Tem várias críticas comentando como tem grandes cenas de ação, é um filme de ação incrível num roteiro que tem aquela... que, assim como o filme tem o carimbo Christopher Nolan, o roteiro tem a marca Christopher Nolan, de ser um filme extremamente explicado e digerido... Que finge que é complexo, mas na verdade não é. Porque a cada vez que ele dificulta o roteiro, ele explica o roteiro todo de novo. Então, tem aquele jeitinho Nolan de fazer filme. E muita gente não gostou. Na verdade, essa fórmula ela sempre existiu, né? Todos os filmes dele têm um pouco disso. Mas ela meio que perdeu a força. Os últimos filmes, a galera tá reclamando cada vez mais disso. E eu acho que Tenet chegou talvez no ápice. Mas, se você quiser, assim, mas é bom sempre lembrar... que é para tomar o cuidado, os cuidados devidos, né? Usar máscara, claro, tomar todas as precauções necessárias, caso você decida ir ao cinema, e curtir do jeito mais seguro possível, né?
Sim, os cinemas estão abertos, com toda a segurança necessária para você curtir, mas você também precisa se cuidar para poder assistir os filmes. Bom, é isso. Se você quiser ver mais informações sobre o que a gente falou aqui, sobre Amor com Data Marcada na Netflix, Utopia... e a Mostra de São Paulo, é só você entrar lá em audiceia.com, que tem texto sobre tudo. A Mostra de São Paulo está saindo vários textos sobre vários filmes. Então, de repente, fica a dica aí, se você quer assinar algum filme da Mostra Play, vai lá em audiceia.com, que já tem a crítica, tem lá a nota certinha. Você pode conferir antes para assinar e ser certeiro e gastar o seu dinheiro com alguma coisa que não vai ser de 3 horas e 20 filosofando sobre alguma coisa da Romênia.
Eu já vou dar aqui o spoiler, vai ter crítica com o diretor internacional, tá? Em breve.
Olha só, que coisa maravilhosa. Então essa foi a coluna sem spoiler de hoje. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, só pesquisar @aodisseia, conversa com a gente, fala com todo mundo lá, porque a gente tá sempre postando coisa, tá sempre dando dicas. Então lá também é um outro canal de informações que a gente também produz conteúdo, tá bom? Um abraço e a gente volta na semana que vem. Até lá.
Até.